CBN em pauta, com Edir Viegas.
Aqui na bancada conosco para trazer a pauta quente do dia, CBN em pauta com Edir Viegas. Um bom dia.
Bom dia, Karina. Bom dia a todos. E o concurso da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande para a contratação de 323 novos professores para a rede municipal de ensino continua gerando polêmica. Por meio de liminares, a justiça vem determinando a reclassificação e aumento da pontuação daqueles candidatos prejudicados em função de provas mal elaboradas, né? E acabar aí conquistando o direito de continuar no certame. As decisões judiciais vêm sendo concedidas a professores prejudicados por erros gramaticais, de digitação. Tem questões aí com mais de uma resposta correta ou sem nenhuma resposta correta, enunciados equivocados e ainda respostas a recursos sem um mínimo de fundamentação. Em alguns casos, na análise dos recursos, vem aí respostas contraditórias em relação às questões alvo dos recursos. O que diz o edital aqui, Karina? Cada questão da prova objetiva terá 5 alternativas, sendo que cada questão terá apenas uma alternativa correta. Separamos algumas com base nos processos que estão tramitando e nos quais foram concedidas liminares, né? A questão 25, por exemplo, de uma das provas não tinha alternativa correta. Quando o candidato recorreu, ele marcou uma determinada resposta e ele recorreu para a banca. Olha, a resposta anunciada pela banca, que seria a letra B, estabelece o seguinte, né? Que as tendências pedagógicas são classificadas em 4 grandes grupos. Ok. Quando a banca, essa é a resposta que segundo a banca está correta. Só que aí quando a banca vai justificar essa resposta para o candidato, ela se baseia aí no filósofo e pedagogo brasileiro Dermeval Saviani e coloca assim: as tendências pedagógicas agrupam-se em 2 grandes tendências. Ou seja, na resposta considerada correta pelo Instituto Avalia, se fala em 4 grandes eixos. Na resposta ao recurso, a banca estabelece que são 2 grandes tendências ou 2 grandes eixos. Ou seja, há uma contradição aí gritante. No final, nenhuma das respostas estava correta. E essa aí foi motivo de uma concessão deliminar. Outra questão, a de 28, também numa das provas, foi abordado o decreto 6.571/2008, que trata de educação especial, né? Que deve ocorrer de forma inclusiva. Além desse decreto não estar previsto no conteúdo programático do concurso, ele já foi revogado. Ou seja, de que vale para um candidato estar a par de um decreto que, além de não se encontrar no conteúdo previsto, no conteúdo programático, está revogado? Serve para quê isso? A mesma coisa a gente falar aí, crimes contra a honra. Se não existe mais os crimes aí contra a honra, para que eu vou estudar uma coisa que não vai me servir para absolutamente nada? Esse é o erro, né? E só que na banca ainda diz o seguinte, na resposta ao recurso: a questão será mantida, tendo em vista que o decreto em questão, que revoga o decreto tal, não altera o conteúdo solicitado. Ou seja, é uma coisa assim surreal.
Edir, então, pelo que você está trazendo aí, né, além da própria contestação da questão em si, o conteúdo também, ele está, na verdade, desatualizado.
Isso, equivocado.
Da realidade. Isso. Hoje empregada no dia a dia de sala de aula.
Exatamente. Para que serve eu saber de uma. Eu estar a par de um decreto que não está mais em vigor, que não existe mais? É uma coisa inútil. Um conhecimento que não serve para nada. Não sei se eu for dar aula, né? Falar, olha, antigamente a lei era assim, agora a norma é assim. Mas não é o caso.
Nós estamos ainda assim por um recorte jurídico da coisa.
Exato,
né?
E nós estamos falando em educação. Quer ver outro erro interessante? Sobre ensino fundamental. Então a banca indica como resposta correta a questão de letra B, que estabelece o seguinte: que são 4 as áreas de conhecimento segundo a Base Nacional Comum Curricular. Está errado, pois as áreas de conhecimento do ensino fundamental prevista na BNCC são 5: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Na resposta considerada correta pela banca, são 4. Então tá errado, é anulável, a questão se anula, não existe nenhuma correta, portanto, nessa situação, e também isso gerou uma liminar.
Edir, você tem o balanço dessa prova, né, como um todo aí, de quantas questões foram anuladas, quantas foram consideradas questionáveis aí pelos candidatos?
De verdade, quem anulou foi o próprio Instituto Avalia, né? Me parece que foram 15, não tenho conta correta. Aqui nós estamos reportando as que não que foram anuladas, que a justiça não anula a questão.
Uhum.
Ela considera que o candidato foi prejudicado, então
perfeito,
determina que esse ponto seja considerado, né? Mas me parece que foram 15. Eu vou até trazer esse número que eu não tenho agora, né? Tem uma outra situação também que é questionada. Henri Wallon é um teórico francês importante para compreender a psicologia da criança e as teorias da aprendizagem. O enunciado aí diz que ele nasceu em 1789 e faleceu em 1962. Portanto, morreu com 173 anos. Esse filósofo, eu acho que ele quase empatou com Abraão e Isaac, que na segunda Bíblia viveram 175 e 180 anos, respectivamente. Isso segundo o Velho Testamento. Então, são coisas assim que passam. É evidente que isso não muda muita coisa, mas isso mostra o grau de qualidade da prova aplicada. Aí tem outros erros sobre os quais já falamos aqui. Por exemplo, Conselho Nacional de Educação, a palavra está grafada com a letra C ao invés de S, né? Ou seja, uma coisa bárbara, né? Na imagem do mapa do Brasil, o Sudeste aparece na região sul do país, também uma imagem que está na prova, né? O termo epistemologia, grafado sem o I, e fica epistemologia, errado também. O termo projeto político-pedagógico, cuja abreviatura seriam 3 letras, PP, foi gravado como PPE, também nada a ver, né? E o perímetro do, essa aqui é interessante, abre aspas, o perímetro de um retângulo é igual a 44 centímetros e sua área é igual a 120 centímetros quadrados. Quais as medidas deste triângulo? Ora, eu falo num retângulo e pergunto quais as medidas desse triângulo. Ou seja, é uma coisa assim infantil, chega a ser infantil o erro, né? Crasso. E o gozado aí que quando os professores entraram com recursos, eles foram extremamente, receberam respostas mal educadas, né? Como se o Instituto Avalia fosse um primor na técnica de aplicar e elaborar provas. Veja o que responde, né? Num dos recursos apresentados, abre aspas, prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, pois a mesma passa por vários setores de revisão e não foram constatados erros gramaticais, ao contrário de sua solicitação, que está repleta de erros e desvios gramaticais. Ou seja, você tratar o professor dessa forma, como se o Instituto Avalia fosse um primor, né? Nessa questão de português. E a fase atual do concurso, só para atualizar nossos ouvintes aqui, tá na fase de avaliação de redações, análise de títulos e exames de heteroidentificação, né? Aí para se definir a questão das cotas, né? A homologação deve acontecer no final de abril ou início de maio. Em função dessas decisões judiciais, pode até se estender alguma coisa a mais, né? Nem a CP, muito menos, que não é citada nessas ações, mas o Instituto Avalia, segundo a CP, não foi notificado ainda das decisões liminares, né? Ainda tem, é lógico, que aí o julgamento do mérito dessas ações. Mas no final, Karina, ficou a impressão de que o concurso produziu muito barulho e poucos resultados. Por quê? Foram mais de R$1 milhão gastos para contratação de 323 educadores. A gente sabe que o déficit hoje é de 2.700 professores, que é o número de contratos temporários todo ano revalidados pelo município. Então eu faço eu não sei, a impressão que se tem é que foi especificamente para arrecadação de dinheiro esse concurso. Não vale eu abrir, fazer esse barulho todo, toda essa confusão, né? Que é uma coisa que ainda vai ter, porque com essas novas liminares, Karina, o que acontece? Muitos candidatos vão se sentir incentivados encorajados a também buscar o judiciário, né? Então, é uma coisa que, no nosso entendimento,
ainda
vai
nesse ainda nesse sentido, traz o esclarecimento que esse candidato pode fazer valer o seu direito, ainda que seja em vias judiciais, né? Mas é claro que é uma situação que demanda um esforço maior, demanda também um tempo, né? Porque o concurso ele não para ainda que o candidato acesse a justiça para contestar o seu direito, né? E isso fica sob júdice, e a gente vê diversas situações nesse sentido, que inclusive muitos são convocados, já começam a trabalhar e outros ainda aguardando
o resultado. Aí você chega lá na frente, o que foi convocado, vamos imaginar que a liminar foi confirmada, então a pessoa entra. Aí eu vou ter que tirar alguém. Olha a confusão que isso vai dar. Peraí, se foram restabelecidos dois pontos para mim e eu fiquei à frente daquele que já está trabalhando, é evidente que eu vou ter a preferência na nomeação. Olha a confusão. Vou tirar que já foi nomeado, que já tem um direito aí estabelecido.
Pois é, aí nesse sentido, né, vem mais uma outra análise para a gente acompanhar nesse desdobramento, Edir, que continua caminhando, né, porque o concurso ainda está longe de ser encerrado, né, a gente teve a etapa da prova e agora...
Deve caber mais recursos depois da redação, agora fica a lição, né, Karina? É muito importante que o gestor público escolha bem quem vai fazer esse tipo de aplicação de prova, porque olha o rolo que deu, é uma coisa absurda para você contratar 323 professores tendo um déficit de 2.700.
É isso. Edir Viegas, muito obrigada pela sua análise.
Eu que agradeço, Karine, e até quinta-feira aqui na CBN em Pauta.
CBN Campo Grande.